Bien. Pour, mais je peux faire une petite présentation en français. La première parole, certainement, pour vous désirer, soyez bienvenus au Parlement portugais. Je ne sais pas si vous connaissez déjà d'autres travaux parlementaires, cette chambre de la démocratie. C'est dommage que vous n'avez pas de temps pour visiter le palais. Nous avons même une salle du Sénat. C'est très beau. Nous n'avons pas de Sénat, mais nous avons une salle du Sénat parce que non, nous usons la salle pour des discussions, pour des séminaires, parce qu'il y a des traductions par la. Et aussi qu'on doit faire réunion conjointe de plus qu'une commission. Les discussions pour le budget avec les commissions sectorielles ont fait dans la salle du Sénat. Ça, nous sommes des utilisateurs de cette salle traditionnelle. Je vais faire seulement ici une petite présentation. Je suis Eduardo Cabrita, président de la commission. Je suis élu par le Parti socialiste. Dans notre système, la présidence de la commission de budget et finances appartient toujours à l'opposition. Ce n'est pas écrit, mais c'est une tradition. Ici, c'est le premier vice-président, Virgílio Macedo, qui est élu par le Parti social-démocrate, qui est le principal parti de la majorité gouvernementale. Le second vice-président, c'est Paulo Sá, qui est élu par le Parti communiste portugais. À ma droite, c'est Madame Vera Rodrigues, qui est élue par le Parti populaire, qui est le second parti de la coalition de gouvernement. C'est aussi avec nous Monsieur Antonio Antunes, qui est un des économistes de notre unité de support budgétaire, que je sais que vous avez aussi intérêt de connaître. Je pense, faites cette petite présentation, peut-être vous pouvez donner l'idée de quel thème, et peut-être si vous êtes plus intéressé, je donne la parole à notre collègue du Parti communiste qui ne pourrait pas être au déjeuner. Il a accord de toutes les forces de lui donner la priorité.
Merci, Monsieur le Président. Eh bien, je vais faire la même présentation, mais finalement, nous avons beaucoup de similitudes, puisque, comme vous, la présidence de la Commission des finances appartient à l'opposition sénatoriale. Et donc, je suis moi aussi socialiste,
Au gouvernement, mais minorité
minorité au Sénat. Et donc, je préside cette commission depuis le mois d'octobre dernier. Le rapporteur général, qui est membre de l'UMP, donc de la majorité du Sénat, Albéric de Montgolfier. Et à mes côtés, donc Dominique de Legge, qui est aussi membre de l'UMP, mouvement d'unité populaire, et ma collègue Marie-France Beaufils, qui est du Parti communiste. Voilà, et nous avons avec nous aussi Stanislas Godefroy, qui est notre administrateur, responsable du travail avec le rapporteur général, en particulier avec nous tous, et le représentant de l'ambassade, notre ambassade. Voilà, notre objectif, c'est vous connaître, vous rencontrer, parce que. Travail entre les parlementaires est toujours très riche. Moi, j'ai cette chance de présider le groupe français de l'Union interparlementaire et donc de rencontrer périodiquement des collègues portugais dans les différentes délégations. C'est toujours très passionnant de se rencontrer à l'extérieur. Et notre objectif ici était tout simplement de voir comment vous avez, vous, à tous les niveaux, vécu la crise économique, financière et comment vous vous sentez aujourd'hui. Pour reprendre espoir dans le monde de l'Union européenne et de la zone euro en particulier.
Je pense que dans cette délégation, vous aurez certainement trois visions différentes de la crise et de la situation que Portugal a maintenant des réponses pour le futur. Comme vous a ces limitations de temps, je pense qu'on peut donner la parole à Monsieur Paulo Sá. Non?
Depois íamos discutir durante o almoço, se calhar.
Tem de sair às 2h15. Vou donner sortir à 14h15, 2h15. Ce n'est pas la tradition, c'est hors de partidaire, mais nous sommes tous bons amis. Vous pouvez. Même le Parti communiste, qui est ici le plus petit de ces quatre partis, nous donnons la priorité. Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar a delegação do Senado francês. Vou aguardar enquanto ponho os microfones. Já está. Muito bem. Queria começar por cumprimentar a delegação do Senado francês, dar-lhes as boas-vindas a Portugal e aqui ao Parlamento português. Infelizmente não poderei estar convosco no almoço porque tenho outros compromissos, mas aproveito este pequeno tempo que estou aqui convosco até para responder a esta questão: como é que nós vemos a situação que Portugal viveu nos últimos anos e quais as perspectivas para o futuro? A perspectiva que o Partido Comunista Português tem da situação vivida nos últimos anos não é uma avaliação muito risonha, muito cor-de-rosa da situação. Durante os últimos 3 anos tivemos um programa chamado Programa de Ajustamento, que levou, em nossa opinião, ao empobrecimento de Portugal e dos portugueses. Foram cortados salários, foram cortadas pensões, degradou-se as funções sociais do Estado, em particular na educação, na saúde, na segurança social. Foi imposto um brutal aumento de impostos sobre os rendimentos do trabalho e todas estas medidas conjugadas levaram a um empobrecimento dos portugueses, bem notórios nos resultados, dados estatísticos que têm sido divulgados, com o número de portugueses a viver abaixo do limiar da pobreza, ultrapassando já os 25% da população. Portanto, fazemos uma avaliação negativa deste programa de ajustamento e, relativamente ao futuro, o que nós vemos é uma intenção declarada do Governo de continuar as políticas da Troika, agora sem o programa formal da Troika. Ainda a semana passada, o Governo apresentou o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas no âmbito do semestre europeu, para vigorar até 2019, e nesse programa são apresentados um conjunto de medidas de austeridade, que seguem na mesma linha das medidas que foram implementadas nos últimos anos. Mantém-se os cortes nos salários, nas pensões, os cortes de financiamento das funções sociais do Estado, na saúde, na educação, na segurança social. Mantém-se uma enorme, brutal carga fiscal sobre os rendimentos dos trabalhadores e, portanto, nós entendemos que este caminho que o Governo quer prosseguir, de continuação daquilo que foram as políticas nos últimos 4 anos, não resolverão os problemas do país. A economia portuguesa cresce a um ritmo muito lento, anémico, e, em nossa opinião, não há perspectiva que a economia, com esta política, possa crescer a um ritmo mais significativo necessário às necessidades de desenvolvimento económico e social do país. Temos também uma taxa de desemprego muito elevada, como desceu no último ano, mas nos últimos meses tornou a subir, portanto está numa fase de oscilação, mas independentemente do valor pontual, o que verificamos é que é uma taxa de emprego muito elevada e não há uma perspectiva de que essa taxa de desemprego possa descer a níveis mais reduzidos, anteriores à adesão de Portugal à moeda única. Entendemos que esta política, a continuar a política de austeridade, não resolverá os problemas do país, irá prolongar a agonia económica e social do país, e defendemos e temos defendido, iremos esta semana, num debate que realizaremos aqui na Assembleia da República sobre o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, defender uma política alternativa diametralmente oposta àquela que tem sido seguida nos últimos anos e que o Governo pretende continuar a seguir, pelo menos até 2019. Muito brevemente são estas as considerações. Haveria muito mais a dizer e, com certeza, teria muito mais a perguntar sobre questões específicas da realidade portuguesa, mas, dada, digamos, a escassez de tempo, eu ficava apenas para estas palavras. Muito obrigado pela vossa atenção.
Si vous êtes d'accord, on peut choisir avoir des petites interventions maintenant de la majorité et aussi du Parti socialiste. Et après, aller à des... Oui, bien, je donne la parole à la majorité. À deux voix, comme vous voulez.
J'en parle français, mais j'irai parler en portugais. dar obviamente as boas-vindas aos senhores membros do Senado francês aqui ao Parlamento Português e dizer que o PSD e o partido que um dos partidos que suporta o governo neste momento em Portugal, obviamente tem uma leitura um pouco diferente ou totalmente diferente daquela que foi apresentada pelo meu colega Paulo Sá, do Partido Comunista Português. Efetivamente, vivemos 3 anos e meio muito difíceis, em que Portugal teve que fazer um enorme esforço de consolidação das suas contas públicas. Conseguimos resultados que outros países não conseguiram, outros países que ainda estão a fazer esse caminho, e nós já conseguimos atingir um nível de déficit público condizente com aquilo que estava acordado com as instituições internacionais. Obviamente que isso levou a uma retração da economia portuguesa, que neste momento está-se a começar a inverter e está a começar a haver um crescimento consolidado da nossa economia. As taxas, obviamente, que ainda são reduzidas, mas toda a economia mundial está a crescer a taxas reduzidas e, particularmente, todas as economias portuguesas, europeias estão a ter graves constrangimentos ao nível do seu crescimento económico. Nós, Portugal, fizemos a nossa parte. Somos um país, um povo honesto que cumpre as suas obrigações e, por isso, o objetivo deste governo foi dar esse sinal inequívoco a todos os nossos credores de que nós, Portugal, tudo faríamos para cumprir com o que foi acordado na altura pelo Partido Socialista enquanto partido que liderava o governo e que estabeleceu determinadas metas e que foram cumpridas por este governo. Obviamente que isso não invalida que possam existir situações que pudessem ter sido diferentes, nomeadamente ao nível da política europeia extremamente rígida que existiu e que nos últimos meses existiu efetivamente uma inversão ao nível da sua propensão a existir mais liquidez na economia. Isso obviamente ajuda as economias que estão mais debilitadas, nomeadamente as taxas de juros têm vindo a decrescer significativamente, mas a nós preocupa-nos sobretudo o futuro. E o futuro passará obrigatoriamente por todos nós europeus pensarmos o que queremos fazer do nosso projeto europeu. O projeto europeu baseava-se em critérios muito objetivos de existência, de solidariedade e de existência de um objetivo comum de convergência das economias. Houve uma união económica que motivou a existência dentro da União Europeia de fundos no sentido de existir a convergência económica entre países mais desenvolvidos e países menos desenvolvidos. O passo seguinte, que foi a União Monetária, não existiu essa compensação para alguns países e, fruto disso, tínhamos dentro da União Monetária, temos países a pagar taxas de juros completamente diferentes das suas dívidas. Eu acho que há todo um trabalho que tem que ser feito ao nível da União Europeia para o futuro, sob pena de todos nós estarmos a hipotecar este projeto, que não é só um projeto económico, nem um projeto só político, é um projeto de paz. E penso que se nós, todos europeus, não olharmos para este projeto da União Europeia como um projeto, efetivamente, que solidifica a paz na Europa e que vai muito para além de um projeto de União Europeia em termos económicos, em termos políticos, estamos a ter uma visão mitigada da realidade e podemos pôr em causa um projeto que permitiu, sem dúvida nenhuma, um crescimento económico na Europa, uma consolidação a nível da paz e que, nesta altura, de novos passos para que esse projeto se tenha novos horizontes, e que permita continuar a servir os interesses dos seus povos. Obrigado.
Muito obrigada. Em nome do grupo parlamentar do CDS, dar-vos as boas-vindas ao Parlamento português. De facto, Portugal viveu nos últimos anos um processo sensível, um processo difícil. Todos nós sabemos que, obviamente, a crise financeira internacional em 2011, em 2010, enfim, podemos recuar até 2008 para começarmos, no fundo, a perceber também os efeitos que criou ao nível da economia, mas Portugal teve um duplo problema, teve o efeito da crise financeira internacional e teve também a debilidade da sua própria economia a nível interno. E, portanto, parte, digamos, da tarefa e da responsabilidade que este governo teve, passou muito, de facto, por conseguir devolver condições de competitividade à economia portuguesa e, no fundo, também afastar cada vez mais Portugal do cenário de dificuldade que a própria crise financeira internacional acabou por criar a vários países, não só a Portugal. Portanto, há aqui uma dupla pressão, digamos assim, sobre a economia portuguesa. O processo, obviamente, foi sensível, muito embora o governo português tenha tido sempre a preocupação de garantir o apoio, e nomeadamente a nível social, daqueles que efetivamente foram mais afetados por este processo de ajustamento. Ou seja, ao longo deste período de tempo, se houve, digamos, rúbrica orçamental que não foi prejudicada e que não foi diminuída ou condicionada, foi justamente aquela que esteve afeta às prestações e ao apoio social, e houve várias medidas que foram tomadas numa lógica de garantir aquilo que nós designamos internamente pelo princípio da ética social na austeridade. De facto, temos todos os dados estatísticos e económicos assim o indicam, temos no fundo nesta altura um cenário que é mais favorável e mais positivo do que aquilo que tínhamos há quatro anos atrás. Saímos de uma recessão e estamos neste momento em crescimento. Podemos discutir se o crescimento deveria ou não ser mais forte, mas a verdade é que ele existe. Estamos num processo de descida gradual do nível de desemprego, ainda que ele seja ainda alto, e também num dado que é muito importante, que tem a ver com a própria confiança dos consumidores e dos agentes económicos na economia portuguesa. Fizemos um ajustamento importante também ao nível daquilo que é a nossa balança comercial com o exterior. É evidente que permanecem aqui alguns desafios que são importantes e que também no quadro e no contexto europeu teremos, digamos assim, parte da resposta a esses mesmos desafios, que são desafios que se impõem. Nós vamos ter eleições legislativas, como saberão, em setembro, outubro deste ano. São desafios que se irão impor naturalmente, independentemente de quem seja o futuro governo. Ou seja, o financiamento à economia, a questão, digamos, do investimento e, no fundo, de uma estabilização também daquilo que é a própria dinâmica interna da nossa economia, do nosso consumo interno, são obviamente peças fundamentais nesse processo de consolidação, do processo de recuperação da economia portuguesa. E, portanto, neste quadro, soluções como o quadro de financiamento Portugal 2020, os mecanismos disponíveis no Plano Juncker ou o plano de intervenção do BCE, designado por Quantitative Easing, são, obviamente, aqui instrumentos, designadamente no quadro daquilo que é o envolvimento de Portugal na União Europeia, que serão muito importantes para que consigamos, de uma forma mais sustentada, ultrapassar estes desafios. Mas não queria, de facto, prolongar muito mais. Podemos continuar, obviamente, ao almoço para enfim, aprofundarmos os aspectos que bem entenderem. Muito obrigada.
Muito rapidamente também, se me permitem, enquanto Presidente da Comissão, mas não nessa qualidade, mas expressando um pouco rapidamente a visão do Partido Socialista Português sobre esta matéria. O PS é, em Portugal, um partido que entende que a resposta deve ser dada pela conjugação de uma política nacional correta, que aposte no crescimento e no emprego, e numa maior coordenação de política à escala europeia. Nós entendemos que temos uma grande responsabilidade em que, em Portugal, ao contrário do que infelizmente sucede em muitos outros países europeus, não tenham surgido forças extremistas contrárias ao projeto europeu. O PS há 40 anos defendeu a democracia, há 30 anos esteve na primeira linha da defesa da adesão à União Europeia, há 20 anos estivemos no processo de construção do euro e fazendo questão que Portugal estivesse na fase inicial do euro, tal como há 10 anos, há quase 10 anos, nos batemos por aquilo que viria a ser o Tratado de Lisboa, aprovado durante a última presidência portuguesa da União Europeia. E é por isso que vemos que houve nestes anos uma resposta em larga medida errada da Europa à crise, e isso preocupa-nos. Em Portugal, a situação foi agravada pela crise política interna, provocada pelas forças políticas que agudizaram a crise política em 2011. A forma como foi aprovado, como foi aplicado o programa de ajustamento, é para nós muito negativa. Neste momento, eu provavelmente deveria lá estar, mas entendi que deveria estar aqui enquanto Presidente da Comissão, o Partido Socialista está a apresentar o seu quadro macroeconómico para os próximos 4 anos, que foi discutido com um conjunto de economistas, universitários, quadros superiores da banca, a maior parte deles não ligados ao Partido Socialista, e que está exatamente a esta hora a ser apresentado um quadro macroeconómico que permite conciliar a consolidação das contas públicas com uma estratégia de crescimento e de emprego. Porque estes 4 anos foram maus para Portugal. A recessão foi maior do que era previsto, muito maior. Ultrapassou os 6,5%. Por exemplo, os funcionários públicos tiveram uma perda de remuneração de cerca de 13% agregada. O investimento quase desapareceu, quer o público, quer o privado. O investimento privado hoje é inferior ao que existia em 1986, quando Portugal aderiu à União Europeia. E o desemprego é hoje superior, e com características estruturais, superior àquilo que tínhamos em 2011. E, portanto, nós entendemos que é fundamental criar confiança nas famílias, criar confiança nas empresas e participar num debate ativo no quadro europeu para que se perceba que há aqui a necessidade e a nova Comissão Europeia dá sinais positivos ao colocar o investimento na primeira linha das prioridades. O investimento, quer público, quer privado, ao colocar o combate pela criação de emprego na prioridade da agenda europeia, tal como o aprofundamento daquilo que é, na sequência das decisões de janeiro da Comissão, uma leitura flexível e inteligente do Tratado Orçamental. É necessário ir ainda mais além nessa leitura inteligente e flexível do Tratado Orçamental, para que o Tratado Orçamental não seja o caminho para a estagnação económica e para a deflação, que hoje é o perigo que afeta não só Portugal, afeta toda a Europa, o perigo da deflação, o perigo da estagnação. Comparemos com os níveis de crescimento dos Estados Unidos e vejamos o que é que está a acontecer na Europa, mas que o Tratado Orçamental possa ser uma arma articulada para a criação de níveis mais sustentáveis de crescimento e de emprego. É esta a linha geral da nossa avaliação, da nossa preocupação, eu diria, dentro de uma linha de aprofundamento da solidariedade e de aprofundamento do projeto europeu. Achamos que há muito a mudar em Portugal, mas também há muito em que queremos contribuir para que mude na Europa. Eu sugeria que, depois destas explanação simples dos 3 pontos de vista, essencialmente distintos, que temos aqui, nós pudéssemos continuar à mesa do almoço a nossa conversa.